Boa tarde, meus senhores, obrigado por marcarem presença. Marquei esta conferência de imprensa porque entendo necessário, primeiro, como comunicação para a massa associativa do Nacional, mas também para todos os adeptos do futebol. Nós, na próxima segunda-feira, teremos a Assembleia, porventura, a Assembleia Geral da Liga. Mais importante da história do futebol em Portugal, e ela é consequência do Decreto-Lei número 22B de 2021, que obriga que em Portugal as comissões profissionais deem ter um modelo centralizado relativamente aos direitos audiovisuais a partir da época 2028-2029. No preâmbulo dessa lei, porque o governo que produziu o decreto-lei naturalmente o fez por algumas razões, no preâmbulo dessa lei pode-se ler o seguinte: a adoção nas competições desportivas profissionais portuguesas do modelo de comercialização individualizada dos aludidos direitos representou um dos principais factores justificativos da discrepância que existe atualmente, designadamente no que respeita à distribuição das receitas geradas neste âmbito entre as instituições desportivas, o que, por consequência, tem contribuído para o acentuar do desequilíbrio de natureza desportiva de que padecem as referidas competições desportivas. O legislador foi assim claro: a centralização existe para corrigir desequilíbrios, redistribuir receitas de forma mais equitativa e garantir a sustentabilidade das competições. Este é o mandato legal que enquadra a aprovação da chave de repartição que todas as sociedades desportivas são chamadas a votar. Acontece que, no passado dezembro de 2025, realizou-se uma cimeira de presidentes e, no dia que antecedeu tal cimeira, foi realizado na Liga um encontro entre 22 sociedades esportivas para discutir este problema antes da dita cimeira de presidentes. Nessa reunião de 22 clubes, os clubes pediram ao presidente do Nacional, enquanto dirigente mais antigo das comissões profissionais, que transmitisse na Cimeira de Presidentes que iria apresentar uma proposta que tinha sido consensualizada entre as 22 sociedades esportivas. Assim o fez nessa Cimeira de Presidentes e disse claramente para os presentes de que iria apresentar uma proposta para a chave de repartição que se basearia em pilares de distribuição que conduzissem a uma relação de desigualdade de 1 para 4, isto é, a relação entre aquele que recebe menos e aquele que recebe mais nas competições profissionais, nomeadamente primeira e segunda liga. Desde dezembro trabalhou a Liga Centralização, fazendo alguma surdez em relação àquilo que tinha acontecido na Cimeira de Presidentes, nomeadamente esta intervenção. Foi trabalhando uma chave que apresentou aos clubes em abril de 2026. Depois da sua análise, constatamos que essa, ainda de abril, viola os princípios de equidade e equilíbrio competitivo que o decreto-lei quis precisamente promover. A parcela à data equitativa era de apenas 15%. E com os pilares de distribuição todos eles dependentes, ainda indefinidos, contendo mecanismos ocultos que redirecionam os remanescentes que são distribuídos pelos clubes da parte alta da tabela. Chegamos, na altura, à conclusão de que estávamos perante uma proposta de liga fechada a 4. Esses 4 lugares estavam fechados e eram impossíveis de disputar por qualquer uma das outras sociedades desportivas. Em conclusão, o modelo apresentado mantinha um nível elevado de complexidade e assentava predominantemente em componentes variáveis, cerca de 85%, comprometendo a transparência, a previsibilidade e a estabilidade financeira das sociedades desportivas. A estrutura da chave de repartição da Liga, baseada em critérios interdependentes, não corrige as assimetrias existentes, antes viola claramente o espírito do decreto-lei, tendo a reforçar até por mecanismos cumulativos que favorecem sempre os mesmos. O modelo, contrariamente ao que foi a intenção do Governo, não assegura de forma efetiva uma base equitativa real e independente, sustentabilidade financeira para o conjunto dos participantes, condições de competitividade equilibrada, não constitui uma decisão estrutural para o futuro do futebol português. Neste caso, esta proposta da Liga perpetuava a situação existente. Digamos que era uma adaptação para cumprir com a exigência legal, deixando tudo na mesma. Após essa apresentação, o Nacional teve a oportunidade, e com o compromisso que trazia dessa reunião de 22 presidentes, de apresentar uma proposta à Liga, que levou a uma alteração desta proposta de abril, alteração que, no fundo, deixa tudo no mesmo e que, aliás, agrava a relação entre o máximo e o mínimo. A Liga, no sentido de tornar um pouco opaca a realidade, trabalha sempre com a relação, contrariamente ao que acontece nas diferentes ligas europeias, trabalha sempre com uma relação de não entre o máximo e o mínimo, mas uma relação entre o máximo e a mediana. E na alteração que fiz de maio, o que me parece, eu diria que esta Liga Centralização anda à deriva sem ter o importante é o fim, os meios podem se alterar, desde que o fim seja o mesmo, e produzir uma alteração que, no fundo, deixa tudo na mesma, retirando do mérito desportivo e acrescentando numa verba completamente absurda da Comissão Europeia e subindo, digamos, o cluster que existia há dois, o segundo, entre o quarto e o quinto, para passar a ser entre o quarto e o nono. Na verdade, o resultado final, a Liga Portuguesa apresenta uma chave de partição com uma relação de 1 para 8. Para os senhores terem ideia, a chave de repartição nas Big Five, a mais desequilibrada, a mais desigual, é a espanhola, com 1 para 3,5. Não foi por isto que o Governo fez este decreto-lei. Portanto, os dirigentes, na segunda-feira, são chamados a este grande desafio: resistir à narrativa que desde há um ano é transmitida de que, se a chave de repartição não for de satisfação dos 4 privilegiados, que não, o Governo da República vai intervir nesta matéria. É falso. Nenhum governo vai intervir quando o substrato da intervenção foi exatamente a eliminação das discrepâncias. A violação do decreto é de tal ordem que o Nacional apresentou na autoridade da concorrência uma exposição exatamente a retratar essa violação que se pretende. Esperemos que, a menos que não haja na próxima segunda-feira, uma situação que todos nós nos podemos envergonhar no futuro, que o senhor Presidente da Assembleia Geral da Liga conduza os trabalhos com a independência que o cargo merece, para que a proposta do Nacional, que é dos 22 clubes que o incumbiram de tal, possa ser votada em simultâneo e que é designe por proposta B e que os clubes, em voto secreto, possam exercer o seu direito de voto, de forma livre e democrática. Porque não acredito que nenhum dirigente prefira receber 5 em vez de receber 7, porque não foi por isso que fui eleito pelos seus sócios, nomeadamente do clube fundador que suportou a formação das SADs. Não acredito. E não acredito que nenhum sócio das 29 sociedades desportivas que são protegidas, quer pelo espírito da lei, quer pela proposta do Nacional, tenham os seus dirigentes a votar contra os interesses dos seus associados e adeptos.
Presidente, posso só fazer uma questão?
Sim.
A proposta do Nacional, neste caso, é uma relação de 1 para 5.
1 para 4.
1 para 4, que envolve...
1 para 4.07, envolvendo a proposta do Nacional de forma objetiva. O Nacional trabalha com situações concretas que não ficam dependentes de qualquer subjetividade de classificação. E por isso o Nacional trabalha com seis pilares de distribuição. Objetivos.